crianças, pequenos e grandes ouvintes. Que alegria ter vocês por aqui. Bem-vindos ao Ciranda dos Mitos. Meu nome é Memória.
E eu sou poeta.
Mitos, mitos, essa é a Ciranda dos Mitos. Ó musas, chegou a hora de cantar.
Ciranda dos Mitos.
No episódio de hoje, vamos trazer um pouco sobre a criação do mundo.
A criação do mundo.
Enquanto para algumas mitologias o mundo foi criado, para os gregos o que aconteceu foi a ordenação do mundo.
Mas por quê?
Porque o primeiro deus a existir foi o caos, que em grego significa abismo insondável.
Abismo o quê?
Insondável, inexplicável, incompreensível, ou melhor, que é difícil de entender. O caos pode ser entendido como um estado de indiferenciação. Pensa comigo. Imagina só que você foi na sala da sua casa e começou a derrubar todos os seus brinquedos. Foi bonequinho, bola, carrinho, boneca, peça de montar, tudinho. Aí você olha para aquela montanha de brinquedos e ainda apaga a luz. Não dá para entender o que é o quê, onde começa, onde termina. Pois então, esse é o tal do caos. Um turbilhão sem sentido e nem para quê. No caos se encontravam todas as sementes daquilo que viria a ser o mundo. Mas sem ordem alguma. Não existia direita e esquerda, em cima e embaixo, norte e sul. Então, o caos era ao mesmo tempo tudo. E nada.
Tudo e nada?
É. Eis que, sem explicação ou razão que seja, surge Gaia, a Terra, mulher e mãe, a grande mãe, descrita às vezes com forma humana, às vezes como o próprio planeta Terra, aonde a gente mora. E em qualquer versão, diferente do caos, ela tem uma forma. É um elemento estável. É a partir dela que o mundo começa a se organizar.
Nossa! A partir da Terra?
Isso! Os elementos indistintos tomam forma em Gaia, como é chamada pelos gregos. A Terra é, na verdade, o chão onde os deuses, homens e bichos podem andar com segurança. E por isso pode, assim, ser chamada de o chão do mundo.
Ah, é mesmo, né? Porque não dá pra andar fora do chão nem pra ter pé. Imagina só, se tudo que habita sobre a Terra flutuasse como os astronautas na Lua.
A Terra existe entre o céu inundado de luz e a total escuridão das profundezas do mundo subterrâneo. É lá, nas profundezas, que ela se reencontra com o caos que a criou. Gaia, a grande mãe, é a base dessa morada, responsável por alimentar e nutrir praticamente todas as coisas existentes: bichos, plantas, insetos e gente.
Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. O mundo surgiu do caos, que era uma bagunça completa e indefinida. Depois surgiu Gaia, a Terra, que já tem forma, começo e fim, em cima e embaixo.
Isso mesmo. Essa Terra vai ser o chão e alimento para tudo que vive nela. Sozinha, Gaia gera com a sua própria força Urano, o céu, o que chove. Essas entidades, terra e céu, são, ao mesmo tempo, forças naturais e divindades.
Uau, que legal! Então foi assim que tudo começou?
Isso! E você lembra a bagunça que era, né? Agora falaremos sobre a primeira geração divina.
Peraí, como assim? Geração? O que é isso?
Pensa assim, como é na sua casa? Quem que mora com você?
Ah, minha mãe, meu pai, minhas irmãs e eu.
E o seu pai e a sua mãe? Tem também uma mãe e um pai? Que são os seus avós.
Isso.
E os seus avós têm ou tiveram um pai e uma mãe que são seus bisavós?
Aham.
E isso são as gerações. São os filhos, os filhos dos filhos, os filhos dos filhos dos filhos. E assim, subsequentemente. Seres que descendem uns dos outros.
Ah, agora entendi. Então essa é a primeira geração. São tipo os antepassados, os tataravós dos deuses.
O casamento de Gaia e Urano.
Gaia, a Terra, e Urano, o Céu, representam o primeiro casal divino. Urano não é o que se pode chamar de bom marido. Ele é um tanto egoísta, só pensa nele e não consegue escutar as necessidades de Gaia. Deseja ficar grudado nela o tempo todo e, dessa forma, não dá espaço para ela. Com esse grude todo, os filhos que a Terra vai gerando a partir de seu encontro, ou melhor, colagem com Urano, né? Ficam presos em seu ventre, embaixo da superfície.
Oh, a superfície é onde a gente anda?
Isso mesmo. A superfície da Terra é a parte dela em que podemos enxergar e na qual andamos sobre. Então, os filhos de Gaia e Urano estão presos onde não é possível enxergá-los. Eles não conseguem nascer porque Urano está grudado na superfície da Terra, ocupando todo esse espaço. E como ele é do mesmo tamanho que a Terra, não sobra nenhum buraquinho, nenhum espacinho para eles.
Como é sufocante esse tal de Urano!
Gaia, sem espaço e inchada de tantos filhos em seu ventre, se revolta!
E que filhos são esses?
Os filhos gerados por Gaia e Urano são os Titãs, os Cíclopes e os Hecatônquiros, ou Sem Braços.
Cada nome engraçado. Esses Sem Braços é porque eles não têm braço?
Não, ao contrário. São porque são gigantes que têm 100 braços. E dizem que 50 cabeças.
100 braços? E 50 cabeças? Tô chocado! Imagina encontrar um gigante desses, ai!
Os Titãs são os primeiros seres individualizados. Não como Gaia e Urano, que são nomes dados a forças naturais.
Como assim?
São criaturas, seres únicos. São os primeiros a se aproximar da imagem dos humanos. Eles se chamam Oceanos, Céus, Crio, Hipério, Jápeto, Teia, Réia, Temis, Mnemosyn, Febe e Tétis.
Nossa, eu tô até confuso com tantos nomes.
Já os Cíclopes são gigantes de um olho só, que fica no meio da testa e representam a visão, que brilha e pode matar. Uma visão mágica. Enquanto os Sem Braços ou Hecatônquiros são seres muito fortes, brutalmente fortes, e representam a capacidade de vencer pela força física do braço. Como disse, são gigantes também.
Imagina só todos esses seres gigantescos presos no ventre de Gaia, embaixo da Terra e sem poder sair porque seu próprio pai não dá espaço.
Literalmente explodindo de raiva. Gaia se volta para os filhos e faz um discurso impactante. Ela dirige-se especialmente aos Titãs, trazendo na sua fala a injustiça e o insulto cometidos por Urano em deixá-la sem espaço, inchada, sufocada. Foi mais ou menos assim.
Filhos queridos, o terrível Urano nos está aprisionando, nos fazendo injúria e nos submetendo a uma terrível violência. Isso tem que acabar!
Ao ouvir essas palavras, os titãs ficaram horrorizados. Urano é enorme, poderoso e não parece ser nada fácil de ser derrotado. Mas o mais novo dos titãs, Cronos, se enche de coragem e aceita ajudar Gaia a enfrentar Urano. A própria Gaia bola um plano engenhoso, genial, e dentro de si mesma concebe um instrumento similar a uma foice. Entrega este nas mãos de seu filho Cronos. Ainda no ventre da mãe, onde Urano se une à Terra, ele fica escondido, à espreita, esperando. E quando encontra a oportunidade, ergue a foice e quebra a ligação entre Urano e Gaia. Separa o céu da Terra. Urano se afasta de Gaia e se instala bem alto no mundo, de onde não sairá nunca mais.
Ufa! Fiquei até sem palavras. Quanta tensão! Que corajoso esse Cronos, né?
Isso mesmo! E também muito terrível!
Então foi assim que o céu foi parar lá no alto?
Isso mesmo.
Uau! Esses mitos são incríveis mesmo!
E assim encerramos mais um capítulo desta...
Não vejo a hora de saber mais!
Ué, poeta, tudo acaba. Se não, vira caos. Então tá bom. Por hoje terminamos o nosso divino, magnífico e estonteante podcast
Ciranda dos Mitos!
E não se esqueçam, comentem, compartilhem, contem pro seu vizinho,
pro seu amigo,
pros seus tios,
pra sua avó,
os seus primos,
pro seu vovô,
todos aqueles que você conhece. Vem com a gente!
Vem! Tchau!
Mitos, mitos, essa é a ciranda dos mitos. Ó musas, chegou a hora de cantar.
Ciranda dos